Então, estamos iniciando mais um programa Ciclo Slow na Rádio Cultura 930 AM. O Ciclo Slow acontece todos os sábados às 15 horas e a cada semana a gente tem trazido um tema que nos mostre um pouco dos princípios do Slow Design. E hoje nós vamos falar com um designer muito especial, um designer gráfico que fez uma mudança bem grande na sua vida e foi para o campo. Você já pensou em ir para o campo? Ou melhor, você que é do campo, você já pensou em ser designer? Então, nós vamos falar um pouquinho como que é transição profissional. Como que é a gente aprender as coisas todas de novo e a gente estar disponíveis, cada um de nós disponíveis para o novo. Então, aqui nós estamos falando com o Ney Zuzek, é um amigo querido, é um argentino que veio para o Brasil há muitos anos atrás. E eu vou deixar que ele fale um pouquinho a história dele, contando para nós como que ele chegou no Brasil já como designer. Bem-vindo, Ney. Eu não sou muito formal, não, assim, nas apresentações, porque eu acho que pode deixar muito engessado, assim. Eu prefiro que o nosso programa seja um programa de amigos. Eu fico super feliz por isso. Muito obrigada por ter aceitado.
Oi, Bé, boa noite. Obrigado a você pelo convite e amizade de sempre, né? Obrigado a todos os que estão ouvindo aí, interessados no assunto, nos assuntos sempre tão relevantes que a Bé promove, né? Enfim, é isso. Sou um designer que fui para o campo, né? É uma das mudanças, na verdade, da vida, né? Tive muitas ao longo da vida. Minha vida é meio uma eterna mudança, assim. Eu acho que tem a ver com isso, com novidade, né? E o design tem tudo a ver com isso também.
Você
Por que
fez
eu fui pro campo?
o design na Argentina, em Buenos Aires, é isso?
Sim, olha, tenho 54 anos. Como me apresento hoje no meio, quando converso com designers mais novos, é assim, ó. Eu tenho 54 anos e me formei em design antes da existência do computador. Eu ajudava esses caras que pintavam cavernas a pintar aqueles bisontes na caverna, né? E aí eu aprendi que a gente pintava bisontes e daí ia caçar e caçava os bisontes. Então, o design, ele é uma ferramenta, né, que serve para caçar bisonte, para vender produto, para convencer as pessoas
Trazer os
para um
sonhos
mundo
na
melhor,
realidade, né?
para realizar sonhos, é verdade, para suprir necessidades, realizar sonhos. Isso aprendi antes da existência do computador, né? Claro que é uma piada, mas brinco assim. Me formei em 89 na Universidade de Buenos Aires, Universidade Pública, um curso muito novo de design que era muito tinha muita pilha, assim, porque foi fundado por designers mais velhos que não tiveram a oportunidade de ter curso de design. Se formaram na raça, assim, trabalhando em gráficas, enfim, em agências de propaganda, em lugares de sinalização e tal. E aí eles se formaram como designers gráficos com aquela paixão que tinha, né? Tinha alguns artistas também que vinham. Né? Então, essa turma de mestres que mo montou a Universidade de Buenos Aires, ela realmente tinha muita, muita, muita força nesse momento. Era o início do curso, início da democracia, depois de uma ditadura feroz na Argentina. Então, tudo isso trouxe uma força muito grande para a minha formação e um entusiasmo, né? O entusiasmo, né? De ser designer, né? Entusiasmo, né? A etimologia da palavra entusiasmo, que vem do grego, significa Deus dentro de si, né? Então é um pouco isso, né? Essa pulsão por fazer uma atividade artística, mas que ao mesmo tempo é técnica e ao mesmo tempo industrial, de que ganha escala e vai para o mundo e promove mudanças significativas na vida das pessoas. É isso que o design é para mim.
Você estudou design de produto também junto com design gráfico?
Não, meu curso era só design gráfico, no curso eu tinha os dois. Eu fui direto para design gráfico porque para mim era eu nasci desenhando, eu só lembro da minha infância estar desenhando. Eu sou também pertenço ao Sindicato dos Capricornianos, que
Ah, é um grande realizador.
não sei, mas a única coisa que eu sei dessa história é que como eu nasci no dia 29 de dezembro, eu só ganhava um presente ao ano. Entendeu? Não ganhava dois. Então, o Sindicato dos Capricornianos é uma página no Facebook, nas redes sociais, criada por um publicitário argentino que reivindica o direito de nós termos dois presentes ao ano: um de aniversário e um de Natal, porque a gente tinha um só. E esse um só presente que eu ganhava no meu Natal aniversário era sempre
Lápis,
coisas para
pintura,
desenhar.
canetas.
Canetas e tal. Então eu nasci desenhando, virei designer gráfico obviamente, eu não sabia exatamente o que estudar, pensava que ia estudar arquitetura, porque eu gostava de desenhar, e quando apareceu aquele curso, me lembro que minha mãe, que era professora, ela viu no jornal: olha, eu acho que esse curso você vai gostar. E daí me empolguei, não saí mais, né? Grandes
É
mestres do
legal a gente
design
poder falar um
foram professores
pouquinho.
meus.
Oh, desculpa, fala.
Não, falei que e eu estudei com grandes mestres de design assim, muito bons. Tive a sorte, né? Numa universidade pública, gratuita e sem sequer vestibular. Quem queria entrar, entrava, se inscrevia e entrava. O que acho
Querido.
um benefício fundamental, um direito de todo cidadão ter direito à universidade pública, gratuita e restrita, como eu tive.
Olha, eu compartilho das tuas ideias e, inclusive, eu fiz a Universidade Pública Federal em Curitiba. Eu me formei em 83, mas
Vixe,
nós
antes
tivemos
da caverna, então.
uma greve naquele ano, porque tem essas coisas, né? Na Universidade Pública tem aqueles momentos de reivindicar. Mas também era um momento de abertura, né? O nosso país também tinha passado pela ditadura. E tinha aquele interesse de começar novamente a poder votar. Então, o momento da democracia, esse momento finalizou mais para 84, 86. Mas eu passei aquele período da universidade, ou fazendo greves, mas trabalhando muito, muito, muito. Eu já tinha saído de casa e eu precisava de um trabalho extra para poder me sustentar. Então, eu fiz a universidade assim com muita garra, com muita vontade, e eu me formei em design de produto. Então, já é uma diferença aí, né? A metodologia é a mesma, né? E trazer os sonhos é o mesmo, só que o timing é um pouquinho diferente, né? Então, e eu compartilho. Pessoal da Argentina, eu tive muitos amigos argentinos, porque tinha os encontros latino-americanos, né, que reuniam os estudantes do Brasil e da Argentina, era apaixonante, era muito bom.
Foi um momento realmente bem valioso assim para a nossa formação cidadã e humana, né? Sair de uma ditadura tremenda. Eu lembro, eu comecei a faculdade com 18 anos. 3 anos antes, com 15, 14, perguntei para uma professora do ensino médio lá, porque como meu pai era professor de história, ele tinha livros da Grécia Antiga, e aí falava da democracia. E eu perguntei lá na minha professora de história, no ensino médio, o que significa democracia, professora? Eu não sabia, né? E ela falou assim para mim: veja,
Nasceu
eu
dentro
não
da.
posso responder essa pergunta porque corro o risco de perder meu emprego. No meio da ditadura ela falou isso. Poucos anos depois, com a abertura democrática, a gente tinha um senso de liberdade, justiça, equidade, especialmente na Argentina, que fez o julgamento aos genocidas militares que governaram lá. E recomendo muito, é um filme que acabou de sair chamado 1985, com Ricardo Darín como protagonista, que ele é um filme baseado nesse julgamento aos bandidos, né, que foram esses militares assassinos que mataram mais de, desapareceram 30 mil pessoas, enfim. Então, esse movimento todo foi uma base de formação e a relação com o design tem muito a ver com isso. Por outro lado, uma coisa muito boa do meu curso foi que esses professores que eu tive, eles não tiveram uma formação acadêmica formal. Eles se formaram trabalhando. Então eu peguei muito desse espírito prático, concreto, direto,
realizador, né?
Realizador, sem muita teoria. Eu até senti a falta da teoria. Eu sou filho de uma professora de filosofia, um professor de história. Então, a teoria é muito importante para mim. Eu até senti um pouco de falta dessa falta de teoria na época, mas muita gente produziu muita teoria também, mas foi assim uma produção própria. Não é assim aquela coisa de livrinho, né, que tem que seguir uma metodologia que já existe. Então, foi muito criativo, um momento muito criativo. E aí eu, enfim, né?
Aqui no Brasil, eu acho que as nossas faculdades são paralelas, né?
Bem similar.
A gente recebeu livros que eram espanhóis. Isso conectava a gente por causa da língua, né? O livro de metodologia de design era do Guy Bonsip e ele era em
Sim, Guy
espanhol,
Bonsip nós tínhamos também. Mas o Guy Bonsip, o mais lindo dele é o trabalho prático que ele faz no Chile, né, para os camponeses pobres lá, fazendo design para design de arado manual. Então, acho isso, sabe? Eu acho a essência do design é essa, entende? E você falou, eu
olhar a
fui morar no campo.
necessidade, né? Olhar quem não tem acesso e desenhar para aqueles que não têm acesso.
Sim.
Esse
Agora que eu
design
fui morar no
social, né?
campo, eu fui morar no campo e eu conheço um monte de designer agora no campo, que é o senhorzinho que faz a sua própria ferramenta do jeito que é melhor para ele roçar, sabe?
Ele faz
Ou,
as
enfim.
adaptações para ele, né?
Sim. Ou inventa uma máquina lá, sei lá, um artefato para facilitar, sei lá, entendeu? Qualquer coisa, moer grão, as mesas dos agricultores, por exemplo, para separar a cebola, então ela é um pouco inclinada para a cebola ir caindo lá, tudo feito por eles, na mão, né? Soluções simples para preservar o milho durante o ano todo e não bichar, por exemplo, com, sabe, com sacos de cal e sei lá. Enfim, o design para mim se resume na simplificação dos processos, dos objetos, dos serviços, da comunicação. Para mim é a simplificação. Design se tem uma palavra para definir, é simplicidade.
Ai, que lindo. Isso tudo tem a ver com o slow. A gente está trazendo a cada momento, a cada programa, um ou dois ou três princípios do slow. E o slow design, como movimento, ele trazia essa simplicidade que você está falando, né? E aquela possibilidade de que na tua própria região você tem a solução. Essa região, se você botar a ponta da circunferência, né, aonde você está, você encontrar essas soluções ao teu redor, a 2 quadras ou quando que se está no campo, a 1 quilômetro, a 2 quilômetros, a 5 no máximo, para que isso seja viável, né? Isso tem mais a ver com a regionalização. E tem a ver também com a valorização daquilo que é local, né? E
Total.
trazendo essa ideia da valorização daquele que está de fato na manufatura, está de fato com a mão na massa, né? Ele
Sim.
sabe muito mais do que nós, eventualmente, numa posição acadêmica, né?
Sim, ou trabalhando na indústria, né? A indústria, ela é outro padrão, né? Ela é um padrão de um capital que se investe, um capital de risco grande que se investe com o objetivo de produzir produtos, serviços e tal, que ganhem escalabilidade para obter lucro em grande quantidade. Mas isso não muda a essência do design. De qualquer maneira, continua tendo que ser sempre simples, econômico, fácil de usar, fácil de entender, se for no caso de uma comunicação. Então, não muda o princípio. O princípio é o mesmo. Você pode fazer um produto que vai vender no mundo todo, mas mesmo assim você vai precisar sempre os mesmos critérios de economia de recursos, né? De
De
sustentabilidade,
reprodutibilidade também, né?
de reprodutibilidade, de durabilidade, entendeu? Aí já começa
Os
os
conceitos éticos.
interesses, os interesses aí não, faz aí uma, como é que chama? Uma obsolescência programada, né? Faz aí com que o
Não, não, isso não
produto,
é.
dure menos para poder vender mais, né? Então,
Isso.
vamos fazer um
Isso aí é o
negócio
que
que
diz o
acabe
mercado.
pronto para, né? Tem um velho ditado do design, tinha, né? Existe tecnologia para fazer lâmpadas, né? Como chama? Lâmpada. Que não queime, né? Mas se não queimar, não vende de novo, então tem que queimar. Então, mas aí já entra num outro lado, que não tem a ver com design, tem a ver com a
Com o
filosofia da
mercado, né?
sociedade de consumo, né? Aí é outra história.
Com o
Mas.
capitalismo, com o neoliberalismo, né? Isso que você
Sim.
disse, tem um filme muito bom para ser visto que se chama A História da Obsolescência. E aí a lâmpada é um dos exemplos, né?
É.
Ela foi feita para durar 100 anos. Existe, a primeira lâmpada que foi feita, ela existe até hoje acesa.
Sim,
Ela nunca
exato.
apagou,
Nunca
né?
pago.
Então é
Mas
importante que
aí
se
não venderia nada, né?
saibam que existiu isso, né? Essa intenção de solucionar o problema do campo, das pessoas que, por exemplo, não têm luz, né? E de que elas pudessem ter uma lâmpada permanente. Então, essa foi, a estrutura, o objetivo a ser atingido com aquela invenção.
Sim.
Depois tudo mudou. Ok.
E aí o campo sofre muito com isso porque a cultura tradicional do campo é exatamente essa, fazer as coisas uma vez só que durem a vida toda. Existe uma expressão que eu gosto muito na roça que é não gosto de perder serviço. É uma expressão que usa muito o pessoal. E realmente quando você trabalha a terra na mão, na enxada, no corpo, não pode perder serviço. Tudo é muito esforço. Então, esse esforço tem que ser o mínimo possível. O camponês tradicional que trabalha assim, a roça na mão, ele é um designer do processo. É impressionante como a pessoa, com muito pouco esforço, consegue um enorme resultado. Uma pessoa franzina, pequenininha, velhinha, está com a enxada e ela produz centenas de produtos e ela não cansa. A gente vem da cidade e quer fazer e dispende uma enorme energia física, inclusive, e tal, e não consegue nem 10% do resultado. É toda uma questão de consciência do uso do recurso que você tem. Então, você tem o recurso que é o corpo, a enxada e a mão. É isso que você tem. Você tem que, e ainda por cima tem que preservar a saúde, tem que. Então, é muito interessante isso. No campo você vê muito isso da economia de recursos. E ao mesmo tempo existe uma tensão muito grande, porque também a indústria precisa vender produto para o camponês, para o campesino, né? Para o agricultor. E daí, não, veja bem, você tem que comprar esse novo trator, você tem que comprar esse novo maquinário, você tem não sei o quê, pau. E aí, e existem os mais tradicionais são muito resistentes, né? E quem vende assim, maquinário agrícola e tal, sempre reclama, né? Caipira não quer comprar nada e tal. Tem o mesmo trator há 30 anos. Mas assim funciona, entendeu? Eu estou com esse dilema também, porque mas aqui, do lado da ecologia também, que é o seguinte. Eu ando num Fiat Uno 96, com já perdi a conta dos quilômetros que ele tem. E ele é o
Ele
melhor,
funciona.
é o carro com melhor design da história, ao meu ver.